Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna, sou especialista em fazer palhaçada.
Bem-vindos ao nosso apartamento particular, porque este é o podcast Segurando Vela. Podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre cultura pop, filosofia, sociedade, psicologia e até política se der no saco, né, Bruna Reis?
É isso aí, agora que tá todo mundo preso dentro de casa, é importante, se você for acender a vela, não acender perto da cortina, porque tem risco de você colocar fogo na sua casa.
É isso aí, e hoje nós vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre um filme que está agora no HBO, um filme que nos levanta muita nostalgia de um tempo que nós não vivemos, que é o filme do Bingo, mais conhecido, né, como Palhaço Bozo.
É isso aí, é o filme Bingo, o Rei das Manhãs, né, ele é de 2017, e ele já chegou aí os serviços de streaming, é um filme bom pra assistir nessa quarentena agora, né, Thiago?
É pra lembrar do tempo que a gente era ferrado, mas tinha uma margem ainda de negociação que agora não tem mais, né?
É, não sei se tinha, né? Eu não tinha consciência suficiente naquela época pra saber. Mas era a época que não tinha lei nenhuma na televisão, né? Televisão aberta era terra de ninguém.
É isso aí, vamos falar então sobre o filme do Bozo, o Palhaço, não do Bozo Presidente. Então vamos lá, né? Filme brasileiro, né? É um filme, assim, que faz um recorte muito interessante da história do nosso país, né? Sobre a década perdida, né? Que o povo fala que foi a década de 80. E esse filme, ele conta a história, né? De um ator, que ele é de uma família de atores, que ele tá aí querendo criar, né, uma carreira pra ele, né, Bruna Reis?
É isso aí, o filme é do mesmo diretor do Turma da Mônica Laços, né, o Daniel Rezende, e aí a gente vê nesse filme que o personagem principal lá, ele era um ator das famosas pornas chanchadas, né, Thiago? Que aí foi o marco cultural brasileiro da década de 80, né?
Verdade, né, pra muita gente, né, deve ter muita esse pessoal aí que tá com, na casa dos 20 ainda, que não sabe o que que é isso, pornã chanchada era tipo um soft porn, né, Bruna? Era um pornozinho, assim, que aparecia um peitinho, aparecia uma bunda, mas não aparecia, assim, o que vocês veem aí no X-Videos hoje em dia, que criança de 10 anos vê no X-Videos, não. Antigamente, pra tu ver uma pornografia, você tinha que fazer um esforço, né, Bruna?
É isso aí. E hoje em dia, a gente consagra aí a porno chanchada como maior produtor de frases aleatórias que existiu no Brasil, né, Thiago?
Exatamente. E a gente tá falando também uma época, né, de fim de ditadura e tudo mais, as pornochanchadas aí, elas tiveram seu ápice aí na década de 70, né, porque muitos filmes pra passar pela censura, né, porque a censura no Brasil também não era um negócio muito complexo de se burlar, não, mas pra se burlar a censura, muitos filmes às vezes que tinham um teor político se passavam assim, colocavam os peitinhos, umas cenas de sexo aí, de chavadas, pra passar pela censura como pornochanchada e não dar na telha o viés político dos filmes, né, Bruno?
É, isso aí.
Interessante a gente destacar também que, por exemplo, um dos filmes que tem um conteúdo político sinistro, mas que todo mundo só lembra por conta da cena lá da Xuxa, é aquele filme Estranho Amor, né? Amor, Estranho Amor, não é? É o filme da Xuxa, todo mundo sabe que a Xuxa fez, né? A Xuxa começou a carreira dela como modelo e que ela chegou a gravar, né, alguns filmes pornô chanchada, né? Sendo esse o mais famoso, em que ela faz, né, uma cena erótica com um menino. Só que muita gente fala, muita gente não lembra, é que ela também era menor de idade, né? Quando ela fez esse filme. O menino acho que tinha 9, 10 anos e ela tinha 16. Então também se teve alguma espécie de abuso na gravação dessa cena aí. Eu tô falando abuso nem que seja pela exposição da figura da criança, da figura dela adolescente. Ela também foi uma vítima. O pessoal só lembra da cena da Xuxa, sendo que eles estão falando da época lá do café com leite, da revolução lá do Getúlio e tudo mais. Tem essa narrativa pelo ângulo de visão lá do cabaré lá onde que ela mora. Só que tipo assim, né? Eu tô dando um exemplo aqui de como que a pornô chanchada, muitas das vezes, ela era um estilo cinematográfico que servia pra você fazer um filme sobre uma coisa, mas dizer que era um outro tema pra passar pela censura, né, Bruno?
É, isso aí, era um artifício muito usado aí por todos os artistas, na verdade, na época da ditadura, né? Os músicos, tudo, tinha toda uma alegoria que eles conseguiam usar pra passar as músicas, porque tudo tinha que ser aprovado pela censura antes de ser lançado, né? E a gente consegue ver bem isso na música daquela época também, as composições do Chico Buarque, as composições de vários autores aí, que quem não foi pro exílio e continuou no Brasil, começou a compor fazendo umas alegorias para poder passar pela censura, porque o pessoal da censura não conseguia entender a alegoria. Parece até que militar é burro, né, Thiago?
É, né? Complicado, né?
Mas, enfim, voltando a falar do Bingo. A história toda do filme começa, né, com esse ator que é um ator de pornô chanchadas, e a mãe dele é uma ex-atriz de novela e tal, da época de ouro das novelas, mas que caiu no esquecimento. E aí ele tenta entrar pra famosa rede mundial de televisões.
Que é claramente uma alegoria à Globo. Lembrando, né, que eles não tiveram autorização, né, porque o Bozo, gente, o Bozo, ele era um palhaço que tinha um programa um programa infantil, mas ele não foi inventado no Brasil. Ele era um programa americano, mas aí o que eles fizeram? Eles passaram a exportar esse programa para outros países, podia fazer a versão daquele programa naquele país. Só que vinha os caras lá dos Estados Unidos dizer como que tinha que ser o programa e tudo mais. Era tipo uma franquia. E aí eles muito provavelmente não devem ter conseguido, né, usar o nome Bozo, né, porque é um nome que é uma trademark lá, né, que existe até hoje, deve vender, sei lá, brinquedo, alguma coisa assim. Então eles tiveram que colocar o nome do palhaço no filme de Bingo. Então, outras coisas eles tiveram que mudar também. Claro que eles não podiam citar a Rede Globo, então eles colocaram a Rede Mundial, né, Bruna?
É isso aí. E esse formato, né, de negócio de fazer uma franquia e tal de entretenimento, ela é muito comum até hoje, né? A gente vê aí que a Xuxa, ela também foi feita para vários países, inclusive para os Estados Unidos, para América Latina. Inclusive nos Estados Unidos, a Xuxa usava roupa de verdade quando ela apresentava o programa, falando em inglês, que era bem interessante. E a gente teve Chiquititas também, era franquia. E com certeza até hoje ainda tem. É bem comum esse tipo de formato, né? Mas aí, enfim, aí esse ator, ele decide ir lá pra rede mundial, né? Só que eles dão um papel muito pequeno pra ele. Que ele tem uma fala só. E aí ele tenta desenhar, ele tenta aumentar o papel dele e nisso ele é mandado embora.
Não, ele pede demissão. O pessoal fica falando pra ele fazer as paradas lá normal e tudo mais, ele vai lá e pede demissão.
Aí nisso que ele pede demissão, a mãe dele consegue um outro teste pra ele na TVP, né?
É.
TVP, que é a famosa TVS, meu avô que falava muito, TVS, né, que é o SBT, e aí ele consegue esse teste, só que quando ele chega lá, ele vai fazer o teste pra novela, só que tá tendo também o teste pra ser o palhaço, e ele decide fazer o teste pro palhaço, né, Thiago?
Isso, porque ele chega lá e vê, pô, essa fila aqui com um monte de gente fantasiada de palhaço e tudo mais, o que que é essa fila aí? Ele acaba descobrindo, conversando com o pessoal lá, que o programa do palhaço, que o pessoal tá fazendo teste, vai ter o próprio estúdio, vai ficar 4 horas todo dia na televisão. Então, quer dizer, ele viu uma oportunidade dele aparecer muito mais do que tendo um papel numa novela aí do SBT aí, da TVS, né? TV Silvio Santos. Minha avó falava TV Silvio Santos.
É, e aí a gente, quando ele consegue, né, esse papel do Bingo, começa o conflito dele. Porque, primeiro, pra você ser o palhaço Bingo, você pessoa física, ninguém ia saber quem era você. Você ia ter que ser o Bingo, o personagem Bingo, mas ninguém saberia quem é o ator que interpreta o Bingo. Então, isso aí já mexeu com o ego dele, né? E com o ego da família dele também, da mãe dele. O filho dele queria contar pros amiguinhos que o pai dele era o Bingo, não podia. Então, já começou esse transtorno psicológico aí. E começa um contraponto nesse filme, que quando ele era ator lá de no chanchada, ele tinha muito mais equilibrado dentro da cabeça dele essa fama e entre aspas, mesmo fazendo uma coisa que era vexatória, entre aspas, do que quando ele alcançou o sucesso mesmo, né, Thiago?
É verdade, porque ele, tipo assim, você percebe claramente, eu gostei dessa retratação da questão da mente do artista, né? Que o cara, ele quer mais aparecer, ele quer se dedicar. O cara tá fazendo programa de criança vestido de palhaço, né? Não tô desmerecendo isso, né? Mas, tipo assim, o cara, ele dava sangue pra fazer aquilo e ele, tipo, ele foi fazer estágio no circo pra ser palhaço, pra ser o palhaço mais sinistro que ele pudesse ser. E ele, tipo, dava alma naquilo. E ele não podia falar aquilo pra ninguém, entendeu? O filho dele queria contar pros outros e tudo mais. Ele queria tirar onda. Ele chega a pegar a Gretchen, tá, né, Bruna? Aparece a Gretchen. A Gretchen acho que é o único personagem depois do cara que é uma história real que eles estão contando, né? Inspirado na história real, né, na verdade. Mas ele, acho que a única pessoa mais famosa que aparece no filme é a Gretchen. Gretchen, e ele pega a Gretchen e tudo mais, e ele tenta entrar na festa depois, ele ganha o troféu imprensa, né? Acho que é o troféu imprensa aquele que aparece no filme, né?
Eu acho que é, não tenho certeza.
E aí ele entra vestido de palhaço, depois ele sai e tenta voltar, barram ele, não deixa ele entrar, e ele começa a ficar meio ferrado da cabeça. E ele já parece que já tinha um problema, assim, com drogas e com álcool, e aquilo vai escalando na cabeça dele, né? Que é uma coisa que a gente acaba vendo também, sei lá, em muitos artistas, né? A pessoa não consegue lidar com a fama, né, Bruna?
É, e tem um ponto também que a gente falou, que é antes de chegar nesse ponto da fama aí, que quando o programa estreou, né, eles traduziram os roteiros do original americano. E não fez sucesso. Só a tradução não fez sucesso. E aí ele teve que colocar uma energia caótica e evil aí, que é o que o brasileiro gosta, né? E aí começou a virar maluquice, falar palavrão na televisão, chamar a Gretchen pra rebolar pras crianças, porque a gente sabe, né, a gente aí, criança dos anos 90, a gente viveu bem essa fase aí, que as apresentadoras estavam todas seminuas na televisão e, não sei, isso gerava um furor dentro das crianças aí, e era por isso que fazia sucesso. Aí quando você coloca um palhaço todo vestido falando aí umas piadas aí meio bem infantis, não tava fazendo sucesso. Então ele começou também a colocar a mulher de biquíni, a falar palavrão, a falar liga pra cá, e aí a pessoa ligava, ele xingava, e aí começou a fazer sucesso. E aí depois, né, que veio essa história toda aí, dele ganhar prêmio e etc e tal, né, Thiago?
É isso aí, porque, né, ele conseguiu captar a alma do povão, como diz aí no pejorativo aí. A gente sempre vê se falar isso no meio do entretenimento, que o cara conseguiu captar a alma do povão. Porque, realmente, isso não é uma... Não é uma coisa, assim, que tá muito longe da verdade, não. Porque, realmente, a crítica que ele faz ao programa é muito verdadeira. Ele vira pro cara lá, que é, tipo, o produtor lá, é um maluco americano, que veio, tipo, supervisionar o programa do Bingo no Brasil. E aí ele fala, assim, que, tipo, pô, essas piadas que vocês estão fazendo aí não tem nada a ver com a nossa realidade, cara. Criança aqui é o capeta, não sei o quê. O nego bota o dedo no olho do outro e tudo mais. E aí ele começa a trazer essa energia aí daquela criança levada, aquela criança sapeca dos anos 80 que derrubava árvore, que tacava pedra no cachorro. Que é isso aí que a galera dos anos 80 fazia, né, Bruno? Não sei hoje, né? E hoje as crianças só jogam Fortnite, né?
É, tanto que aquela música do capeta em forma de guri é do Bozo, não é?
É, não sei.
Vou procurar na internet aqui, peraí.
Mas o que acontece? O filme é muito legal porque ele retrata essa época e, pra mim, né, o que chamou a atenção foi esse negócio de retratar o espírito do artista, entendeu? Por mais errado que o cara fosse, esse personagem aí do Bingo, ele era um cara que era um artista. Ele dava a alma dele naquilo que ele tava fazendo e ele procurou fazer da melhor forma possível, entendeu? Então ele era um artista fazendo uma performance ali. Por mais loucura que fosse o programa do Bozo, era uma coisa assim artística pra ele ainda, e o que mexeu com ele foi essa questão artística, né, Bruna?
É isso aí. É essa questão, essa música do Capeta em Forma de Guria é de uma banda que chama Os Incríveis, que a banda só existiu até 73, de 61 a 73. Então quer dizer, desde a década de 70 já tá no imaginário popular aí que a criança brasileira é o capiroto, né?
É, mas a criança é o capiroto, né? Criança até uma certa idade não tem noção do que de moral nem nada. A criança mata outra fácil, se deixar.
Ela não tem controle do lobo frontal, né?
A gente vive em sociedade. Sociedade é um construto humano, né? O conceito de moral, de ética, tudo isso. Ninguém nasce com isso, não. A gente aprende enquanto a gente se desenvolve. Criança não tem isso, cara. Criança não tem senso de norma, de lei. Se você deixar as crianças sozinhas muito tempo ali, mata outra face ali sem remorso.
É uma indicação boa aí que fala bem disso. É um livro que chama O Senhor das Moscas, do William Goldwyn, que tem umas crianças que elas são abandonadas numa ilha deserta e tal. E aí elas criam uma sociedade baseada no caos também, que é bem legal esse livro.
Muito bom mesmo.
Mas voltando ao assunto do Bingo. E aí, no geral, o filme, ele conta aí, né, essa subida e a decadência também do artista, né, quando ele tava ali no médio, e aí ele atinge o sucesso, e aí ele começa a ter esses problemas psicológicos, principalmente em relação à falta de retorno, né, porque ele quer o artista, tem muitos artistas que eles precisam desse retorno, dessa afirmação do público, e ele não conseguia ter.
Como diz o Renan do Choque de Cultura, né, o artista, ele tem que ser elogiado, você tem que estar ali elogiando o tempo todo, senão ele fica triste.
Então, e aí ele não tinha, porque ninguém sabia que era ele. Então ele entrou aí num estado mental de decadência total, né? De abraçar o vício, porque ele já tinha vários vícios, mas essa questão piorou. Eu achei o filme muito bom, achei que do cinema nacional, assim, ele é um exemplo bom, ele foi bem feito, o roteiro eu achei muito bom.
Eu achei também que esse filme, apesar de ser de 2017, a Bruna discordou de mim, mas eu achei que tem muita estética do Joker, do Coringa Coringa o Palhaço também. Porque é um filme anos 80 sobre um palhaço, tem aqueles tons assim, mais pastéis, assim, um negócio meio desbotado, entendeu? E é muito. Eu fiquei muito incomodado assistindo aquele filme, achando que já ia chegar uma hora e ia dar um tiro na cabeça de alguém, alguma coisa assim.
Você tá falando então que o Todd Phillips copiou o Daniel Rezende, é isso?
Muito provavelmente.
Plágio.
Falando nisso, né, você, na hora que a gente tá falando das crianças ser o capeta, eu tô lembrando que daquele filme que passava muito na sessão da tarde, no começo da década de 90, no final da década de 80, que era filme de criança, né, que tinha o Pestinha. Lembra do Pestinha, Bruna?
Eu lembro, mas tipo assim, o Denis do Pimentinha, aquele o Pestinha, são filmes americanos, né? E aí você via que essa criança que era o capiroto, ela era exceção. Ela tinha uma criança que destoava muito, porque era criança que era terrível. Aqui no Brasil, não, todas zero. Então tem essa diferença aí, entendeu?
É, o Denis, o Pimentinho, acho que era um quadrinho, não é? Um negócio assim.
Tinha o desenho também do Denis, o Pimentinha. E o filme, tinha o filme Pestinha e tinha o filme do Denis, o Pimentinha também. Que o filme era um menino ruivo e o desenho do Denis era lourinho.
Falando nisso, em Criança Capeta, esses dias a gente tava assistindo um vídeo, né, Bruna? Falando de quão desajustada é aquela família do Esqueceram de Mim, né? Aquela família lá era Conselho Tutelar direto, né? Se tivesse isso no universo daquele filme, que aparentemente não tem, né?
Se você pensar um pouco sobre o filme, você já vê que com certeza tem vários problemas ali, né? Que ele é uma criança pequena, que eles exigem independência dele, ele tem que arrumar a mala. Ele é um menino que é de uns 8 anos. Hoje em dia, em pleno 2020, uma criança de 8 anos não arruma a mala dele sozinho, mas no filme tinha que arrumar. E aí, quando ele faz um problema lá, uma traquinagem, eles põem ele de castigo no sótão, sozinho. Com um monte de coisa. Se você colocar uma criança no alto, sozinha, ela vai fazer o quê? Vai pular da janela, vai fazer alguma merda, com certeza. E aí, as várias merdas que vão acontecendo no filme, não é porque o menino é terrível, é mais uma questão de abandono parental, eu acho.
É, não, eles conseguem entrar no avião e esquecer o moleque, cara, pra começo de conversa, né?
E o outro, ele entra no avião errado, né?
Não lembro, o dois eu não lembro.
Enfim, não assista esse filme, ele é um péssimo exemplo de como criar as crianças aí.
Mas na década de 80, cara, o pessoal fala essas paradas assim, porque as crianças hoje estão sendo criadas pelo celular, pelo tablet, pela Peppa Pig, não sei o quê. Antigamente, a paz que o pai e mãe tinha era largar essas crianças na frente do Bozo, na frente da Xuxa, e ter ali umas 2 horas de paz ali enquanto passava o desenho também. Então, pessoal, tipo, não tô dizendo que você deve pegar uma criança de 3 anos e largar ela hipnotizada pelo celular o dia inteiro. Mas, tipo assim, eu acho que não é uma coisa nova, entendeu? Tem até alguns estudos que falam que quanto menos você expor a criança, o celular, o tablet, assim, ou adiar a introdução dela ao universo digital, mais ela se desenvolve, menos ela tem chance de desenvolver, tipo, transtorno de atenção, essas coisas assim. Mas, enfim, isso também não é uma coisa nova, entendeu? Isso também não é uma coisa nova. Tem até uma parada que tá no... um meme que eu vi, que tipo assim, antigamente, hoje a gente larga criança com o celular, antigamente eu largava criança com um cachorro lá, uma galinha, um negócio assim, e era babado criança também.
Não, é a Laurinha Lero que falou que hoje em dia a criança é criada pelo celular, a minha geração foi criada pela televisão e a geração da minha avó foi criada por uma cabra que tinha no quintal. Tipo assim, é uma coisa relativamente recente na história da humanidade também ter essa questão de ser criança, né? Antigamente não existia essa diferenciação de criança e adulto. Tanto que você vê aqueles desenhos medievais lá, até Menino Jesus e tudo, ele era tipo um adulto pequenininho. Nas representações, nos quadros e tal, não tinha criança, criança. A representação no quadro da criança é um adulto pequeno, não tinha proporção de criança.
Até porque o povo fala que na Idade Média, essas paradas assim, não tinha, você morria cedo, né? Não, a taxa de vida era baixa porque morria muita criança. O nego tinha, tipo, uns 15 filhos e sobrevivia uns 5. Então, acho que também tem essa questão de não se apegar psicologicamente à criança também, não dar muita ideia pra ela, porque, tipo assim, só ia virar gente, entre aspas, mesmo, só ia garantir a sobrevivência depois que chegasse na adolescência. Pensa que a adolescência já era adulto, já era praticamente. Mas quando passasse de uma época assim, que tipo assim, não vai morrer mais, entendeu? Então, tinha essa parada também de bizarro. Morria muita criança, nascia morto, morria com até os 2 anos de idade, morria muito.
Não, e aqui no Brasil, que é um país, assim, de terra boa, de tudo que o planeta dá, a gente vê que, tipo assim, mesmo na década de 30, 40, que as pessoas tinham, né, os colonos, tinham as fazendas, que as crianças de 6, 7, 5 anos já ajudavam na colheita, no plantio e tal, era um trabalho, entre muitas aspas, aí, leves. Mas se você for buscar buscar histórico europeu, no início aí do século 20 e tal, as crianças era mina de carvão, era trabalho pesadíssimo mesmo, criança de 5 anos já na mina de carvão, fumando cigarro na mina de carvão. Se você procurar aí na internet, você vê isso. Então, essa questão da criança poder ser criança, dela não ter responsabilidade, é um conceito muito recente na história da humanidade. A gente via até, assim, pai, mãe e tal, quem teve muitos irmãos, né, que já tinha esse conceito de que o mais velho, com 5, 6 anos, já tinha obrigação de cuidar dos outros. Então, você era uma criança de 6 anos com obrigação de cuidar de um bebê pequeno e a taxa de mortalidade era grande, você via seus irmãos morrendo e era uma criança cuidando da outra porque a mãe, o pai tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. Então, realmente, as crianças de hoje em dia, elas têm muito mais fácil, têm muito mais fácil em relação às crianças de 60 anos atrás, 70 anos atrás, enfim. Eu acho que é uma evolução também, entendeu? Eu acho que até essa questão do distúrbio aí de atenção que as crianças têm pode ser um processo evolutivo para elas conseguirem absorver essa quantidade de informação que a gente está tendo agora, porque não tinha antes. A quantidade de informação que a gente recebe em um dia hoje é muito mais do que recebi em um ano há 30 anos atrás, entendeu?
É, isso aí. Nós seres humanos, a gente passou a evoluir socialmente agora, né? Então, se você pegar um Homo sapiens, sei lá, de 50 mil anos atrás e um Homo sapiens de hoje em dia, fisiologicamente é praticamente quase a mesma coisa. O que muda é o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. A gente cria criança, por que a gente demora 20? Hoje em dia tem estudo falando que a adolescência vai até os 25 anos, entendeu? Que é quando a pessoa termina, sei lá, a faculdade. Porque a gente desenvolve socialmente. A quantidade de informação que a gente tem que processar hoje é muito maior do que era, sei lá, 50 anos atrás, entendeu? Hoje, pra você trabalhar, você tem que ter um emprego bom, na verdade, né? Você tem que ter um curso universitário, um curso técnico muito bom, muito específico, uma área muito concorrida, entendeu? Então, a preparação para você viver em sociedade é muito maior do que era antigamente. Então, isso significa que a preparação para você entrar nessa sociedade é muito maior. Por quê? O critério social aumentou. Então, por isso que demora mais para desenvolver. Porque se você for olhar fisiologicamente, no mundo animal, como eu já disse nesse podcast, comeu sozinho, andou sozinho, tá, é adulto. Tá, é um ser que não precisa mais de cuidar da mãe.
Entendi, mas e aí, o que você achou do Bingo?
Achei o filme muito bom, né? Apesar de eu não ter pego Bozo, eu nasci em 86. Eu já nasci na era aí da Rainha dos Baixinhos, não lembro nada do Bozo, mas achei um filme muito interessante por retratar essa década dos anos 80 e pra mim pegou mais por conta dessa parada do artista, entendeu? Do cara de reportar esse espírito do artista também. E você, Bruno, você gostou? E se você gostou, o que você destaca?
Eu gostei, achei o filme muito bem feito, achei o roteiro muito bom, e eu acho que ele pode ser usado também pra vários cenários diferentes, tipo, a gente vê que ele trabalhava com criança o dia inteiro, né? Mas ele não dava atenção suficiente ao filho dele. Então a gente também faz aí essa transposição para outras profissões que podem acontecer essa mesma coisa. Eu achei, no geral, o filme muito bem feito. O Vladimir Brista aí é o contraponto da Adriana Esteves na dramaturgia nacional. Ele é um ator muito bom. E eu recomendo. Achei um filme bem legal. Tá na HBO. Com certeza deve estar em outros também. Não sei. Mas, enfim, assistam.
Vale muito a pena pra quem tá com tempo aí por causa do coisa ruim, né? Coisa ruim tem que especificar agora, né? Porque você tem que dizer se é o vírus, se é o presidente, se é, sei lá, qualquer coisa ou outra, né? Porque tem tanta coisa ruim acontecendo, mas enfim. Assista um filme aí pra você distrair a sua cabeça e lembrar de outros problemas que você tinha antigamente que são diferentes ou não, né? Dos problemas que a gente tem hoje.
É verdade.
Recadinhos aí para os seguradores de vela. Sigam a gente no Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Bruna Reis?
Nosso Instagram é sevelapod.
SEVELAPOD. De mudo, tá, gente? Sevela.
Pode.
Siga a gente lá que a gente posta altas trivias lá, né, Bruna?
Não, na verdade não. Mas a gente posta algumas coisas. Vai lá que vocês vão dar uma olhada, comentem. Nos sigam no Instagram. E sigam as redes sociais também do PC Thiago Cabral. Aí, sem H.
Sou Joe. Um recadinho pra vocês importante, né? Nós vamos usar aqui o nosso conhecimento fornecido pela teoria cognitivo-comportamental e condicionar vocês a ouvir esse podcast. Nós podemos ter até mais de um episódio por semana, mas a partir de hoje, oficialmente, esse podcast vai ser publicado toda segunda-feira às 5 horas da manhã. Não é, Bruna Reis?
Não garanto nada.
Então, vai ser publicado toda segunda-feira às 5 horas da manhã. Por que 5 horas da manhã? Porque é pra pessoa que vai pegar o busão pra ir trabalhar, já tem o podcast pra ela escutando, entendeu? Tem gente que sai de casa 5h30 da manhã, 4 horas da manhã, aí não vai ter. É, assim, quem sai 6h30 da manhã, você sai num horário assim mais ou menos, já vai dar pra você escutar. Então, toda segunda-feira, 5 horas da manhã, vai ter um podcast pra vocês se a gente tiver saco pra gravar, né, Bruno?
É.
Então é isso, mais algum recadinho, Bruno, pros seguradores de vela, pros nossos castiçais?
Fandom do Cepote chama castiçais, né? Fiquem em casa, lavem as mãos, só saem na rua se for preciso. Quem é aí, fora Bolsonaro, não sei o que, não sei o que, mas tá fazendo festinha em casa, tá errado também, não é pra fazer. É pra ficar dentro de casa, sozinho, só com as pessoas que moram com você, não é pra convidar ninguém. Eu sei que a solidão tá difícil, tá apertado pra todo mundo, mas faz uma chamada de vídeo, gente. Você não precisa chamar as outras pessoas pra vir, entendeu? Aqui na região que a gente mora já tem bastante casos, já tem gente morrendo. Então, se cuidem e só saiam de casa pro necessário.
É isso aí, pessoal.
É isso aí. Sigam a gente no Instagram, fiquem em casa. Se tem alguma coisa pra falar, Thiago.
Tchau.
Tchau.